Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. E hoje com vários assuntos em agenda, começando pela manifestação do Chega junto ao Tribunal Constitucional, passando pelo desfile do 25 de Abril, que não tinha lugar para a Iniciativa Liberal, e deixando para o fim as buscas na Câmara de Lisboa, que já mereceram comentário de Carlos Moedas. Quem começa hoje é Lobo Xavier. O Chega realizou uma manifestação junto ao Tribunal Constitucional. A palavra que melhor indica o seu estado de espírito perante a iniciativa é irritação ou indignação?
Nós hoje vamos falar de manifestações e eu acho que as pessoas andam distraídas, não é? Também por isso eu quis trazer o livro, mas era mais... Vocês compreendem que era mais, não era por política, era mais pessoal. Eu sou dado de um homem de caráter e com uma personalidade muito forte, e era mais pessoal, não tinha nenhuma preocupação de acentuar feridas, nem era um livro de história que vos queria dar. Mas eu acho que temos, de vez em quando, eu pelo menos senti uma vontade realmente de protestar contra a manifestação do Chega, porque... Eu acho que perdemos o critério. Constantemente as pessoas estão aos gritos e, em muitos casos, razoavelmente e justamente indignadas com umas manifestações xenófobas ou com palavras desagradáveis, racistas, ou com aquelas histórias do aquele almanac que tem o André Ventura sobre a castração física. Isso acham uma coisa chocante e absolutamente inaceitável. E como isso toca a tendência atual sobre a linguagem e sobre realmente as palavras proibidas, isso é motivo de grande excitação mediática. Com esta manifestação, eu achei que, em geral, os comentadores e os jornais e as televisões foram de uma condescendência que me surpreende. O Chega, desde que existe, nunca fez nada tão grave como esta manifestação. Eu gostava de explicar porquê, do meu ponto de vista. Nunca aconteceu na democracia portuguesa, exceto em períodos conturbados, a única coisa, guardadas as devidas proporções, é o cerco à Assembleia Constituinte, mas guardadas as devidas proporções, nunca aconteceu uma manifestação organizada por um partido político para fazer uma pressão sobre um tribunal, aliás, sobre o tribunal mais com maior estatuto na democracia portuguesa e no regime português, que é o Tribunal Constitucional, à porta do próprio tribunal. O Chega tem todo o direito de lutar em defesa da legalidade da sua atuação. Tem todo o direito de se indignar contra estes movimentos que, através da secretaria e competições, pretendem excluí-lo da vida política por essa forma, a meu ver, disparates. Tem todo o direito de o fazer. Não tem direito de organizar uma manifestação à porta de um tribunal em que há um discurso do líder do partido dizendo que nunca aceitará nenhuma decisão que não seja a decisão do povo português. Isto são declarações de uma gravidade incomensurável quando comparadas com todo o resto do anedotário das intervenções do Chega. Não é aceitável em Portugal, numa democracia madura, que um partido político que faz parte do Parlamento e que tem um lugar no Parlamento e faz parte da vida diplomática, da vida democrática e que reclama para si próprio um estatuto de legalidade democrática, faça uma pressão organizada junto a um tribunal que tem de decidir sobre casos que lhe interessam. É uma situação que me indignou, para a qual vi uma condescendência inaceitável em geral dos meios de comunicação e em geral do mundo político e do mundo dos comentadores, quando até hoje o Chega nunca tinha feito nada tão grave. Eu devo lhe dizer que o primeiro ato do Chega que justifica, do meu ponto de vista, uma reflexão sobre aquilo que ele é, do ponto de vista da pertença à comunidade dos partidos democráticos, foi mesmo aquele dia. Mas ninguém reagiu como se as coisas fossem assim. E ou eu realmente tenho estou desviado ou tenho uma preferência e um cuidado com a democracia política, a democracia liberal e com os princípios fundamentais do regime da democracia liberal, ou de facto andamos todos distraídos e à volta de pequenas peripécias de linguagem que não têm nem de perto nem de longe a gravidade deste acontecimento.
Ana, andamos todos distraídos?
Eu acho que temos andado todos distraídos, porque André Ventura fez esta, e o Chega fizeram esta manifestação que parou em frente ao Tribunal Constitucional para fazer um ataque ao Tribunal Constitucional e uma pressão ao Tribunal Constitucional, da mesma maneira que tinha feito, mas com menos gente, logo quando foi constituído, quando estava para sair a sua decisão, já não me recordo se 2017, se iniciou de 2018, 2019, e também nessa altura passou despercebido. E eu acho, de facto, que o Lopes Xavier tem razão num ponto. Nós indignamos com aquilo que é o programa do Chega, mas depois não nos indignamos com aquilo que é o respeito pelas instituições e com as pressões que são, de alguma maneira, ilegítimas. Isto não exclui a legitimidade de fazerem a manifestação, até porque eu não sou das que partilho da tese de que o Chega deve ser ilegalizado. Acho, aliás, que nestas coisas, se tivesse que ser ilegalizado, devia tê-lo sido e ter sido visto como deve ser na sua Constituição pelo Tribunal Constitucional. Não acho que defender a proibição e não, em vez do combate de ideias, seja a melhor solução num regime democrático. Mas acho, francamente, que toda a linguagem, toda a forma como foi feita esta manifestação, a escolha do percurso propositada da Rua do Século para parar à frente do Tribunal Constitucional, constitui, dentro das liberdades que todos nós temos de manifestação, de expressão, de tudo, a forma como se dirige ao Tribunal Constitucional, como se o Tribunal Constitucional não tivesse uma palavra a dizer sobre a legalização ou a ilegalização, e já dei a minha opinião sobre isso, pareceu-me excessivo e, sobretudo, desrespeitador das instituições. Porque se é verdade que o povo decide em quem vota e a representação que cada partido tem, não é menos verdade que aos tribunais competem alguns poderes e, no caso concreto, ao Tribunal Constitucional, saber se este é um partido que está de acordo e conforme à Constituição ou não, e isso compete apenas e só ao Tribunal Constitucional, não compete ao Dr. André Ventura.
Pacheco Pereira, andamos todos distraídos?
Andamos, mas pode não ser necessariamente sobre este aspecto. Não, eu não penso que seja um problema de distração, é um problema de censura em primeiro lugar. Ou seja, na comunicação social criou-se a ideia de que se fala muito do Chega, se há uma grande cobertura ao Chega e portanto, há uma ideia de não o fazer. Eu acho isso errado porque o Chega é o único partido neste momento em Portugal claramente em ascensão. Aquilo que ele traz nessa ascensão são coisas perigosas, complicadas e que merecem a discussão. E, portanto, eu acho que o escrutínio sobre o Chega, normal, em termos jornalísticos, tem todo sentido. Eu não sou assim tão... não fico assim tão indignado pela circunstância de eles terem protestado diante do Tribunal Constitucional por uma razão. É que não é a primeira vez que isto acontece. Isto é a memória é uma coisa complicada. Eu até tomei nota aqui de 3 ou 4 casos de manifestações que já existiram diante de tribunais, não apenas do Tribunal Constitucional. Portanto, a existência de manifestações diante dos órgãos de soberania, seja a Assembleia da República, sejam os tribunais, seja a Presidência, apesar de tudo, eu acho isso relativamente normal. Agora, a ficção da ilegalização foi um bónus que se deu ao Chega. Quer dizer, esta campanha que houve de algumas pessoas para ilegalizar o Chega deram-lhe um bónus de propaganda e de atuação. E eu não colocaria este aspecto acima daquilo que é a linguagem e as posições e os temas do Chega. Porque esses sim é que são importantes a debater na sociedade portuguesa.
Pacheco Pereira dá como adquirido que o Tribunal Constitucional não vai legalizar o Chega.
Isso eu não sei. Não, quer dizer, eu não gosto de fazer futurismo, mas não me parece haver, até aos dias de hoje, nenhuma razão, a não ser que se verificasse falsificação das assinaturas iniciais, coisa que já era a responsabilidade primeira do Tribunal Constitucional antes, que é, do meu ponto de vista, o mais grave nas suspeições sobre o processo de legalização do Chega, nós temos de nos habituar a conviver com partidos de extrema-direita que têm uma expressão política, que lidam com o populismo e que sempre que ultrapassarem a lei devem ser punidos. Mas, em bom rigor, eles são prudentes também nessa matéria. Agora, há evoluções no Chega. E essas evoluções são várias, de linguagem, por exemplo. Há cada vez mais uma linguagem de teor religioso. Aquilo é o playbook do Trump, não é propriamente, era um grande pecador, mas teve aquele apoio dos evangélicos e tudo. E há cada vez mais nas intervenções de André Ventura referências religiosas. Ou então encenações de caráter religioso, de joelhos, diante do túmulo do rei, do primeiro rei de Portugal, quer dizer, que eu saiba, não é santo, ainda se fosse do Nuno Alves Pereira, ainda poderia ter algum sentido. Mas nos seus discursos, a palavra de Deus e referências religiosas são cada vez mais relevantes.
Cada vez mais.
Para uma multidão de pecadores, não é? Porque isso também é sempre assim. Mas isso, o que é o significado político deste aparente recurso à religiosidade não tem nada a ver com as personagens que estão à frente. Mas há outros aspectos igualmente relevantes. Há muito dinheiro no Chega. Há muito dinheiro no Chega. Convém estar atento a isso, porque aí também pode haver uma razão para uma investigação mais a sério. O número de caminhonetas
era enorme. Sobre as fontes de financiamento, sobre as fontes de financiamento.
Sobre as fontes de financiamento. Eu sei que o Chega tem relações internacionais, não sei, e que há hoje fontes de financiamento internacionais que patrocinam este tipo de grupos e partidos, como o Steve Bannon, aqueles grupos ligados ao Steve Bannon, mas também o partido francês e os partidos alemães, a mesma coisa, e o espanhol. Apesar de tudo, não penso que esse dinheiro venha das cotas dos militantes, nem necessariamente das subvenções do Estado para o funcionamento dos partidos políticos, que têm, neste caso, um deputado. Porque havia um grande aparato, há gente que veio de fora de Portugal. Eu acredito que há gente muito mobilizada para vir de Londres ou para vir de França. Os cartazes diziam isso, diziam que eles tinham vindo, eram comunidades imigrantes e tal. Portanto, o playbook do Chega é o playbook do Trump e de organizações do mesmo género na Europa. E esse playbook é que tem interesse em ser discutido. E esse playbook é mais do que uma linha vermelha. Eu, de facto, não percebo como é que se aceita essa linguagem em partidos democráticos com candidaturas que usam o mesmo tipo de discurso, como é o caso da candidatura para a Amadora. Aliás, é um insulto à população da Amadora dizerem que esta é que é a boa candidatura para a Amadora. Quer dizer, eu, se fosse da Amadora, passava-me completamente, porque isso é um insulto às pessoas. Se aquilo é a boa candidatura para a Amadora, são tratados como as personagens dos comícios e dos discursos do Chega. E depois, de facto, muitos outros aspectos do discurso político são absolutamente inaceitáveis. E também começa a haver outra coisa do playbook. Eu sei que o Carlos já está nervoso, que é para passar para os outros temas.
Temos uma agenda.
Mas, apesar de tudo,
grande,
não há muita gente a discutir estes aspectos. Nós todos estamos a discutir da manifestação do Chega. Há também uma cada vez mais intensa utilização de fake news e de sites conspirativos, que é um caldo de cultura que é relevante para este tipo de movimentos. E esse tipo de relação com as redes sociais, através de notícias falsas, através de sites falsos, através da multiplicação de sítios com mentiras, é um aspecto também relevante do crescimento destes partidos.
Pelas notícias que temos nas últimas horas, se a Iniciativa Liberal e o Partido Volt participarem no desfile do 25 de Abril, é porque o LIVRE cedeu 4 lugares para poder integrar esse desfile. Para o António Lobo Xavier, que nos sugeriu este tema para debate, como se houvesse necessidade de debater se há donos do 25 de Abril?
Eu não começaria por aí, mas deixe-me só dizer-lhe que fazer aqui um desafio ao Pacheco Pereira, que ele tem os documentos e o repositório e é conhecedor da história, há de ver se encontra algum caso parecido com este, em que um partido político organiza uma manifestação à porta de um tribunal em que há uma oração do líder do partido, do líder desse partido, contra as decisões ou em desrespeito e provocação das decisões desse tribunal e pressionando-a para uma decisão num certo sentido. Repare, há muitas manifestações à porta dos tribunais, manifestações espontâneas, vítimas furiosas que se organizam, familiares indignados.
Olha o Sócrates.
Isso todos os dias vemos.
É a última há pouco tempo.
A manifestação. À porta da TVI, à porta disso, manifestações espontâneas ou organizadas na base de redes sociais ou de transmissão de conhecimentos, isso existe. Ou manifestações organizadas com licenciadas e pedidas por um presidente de um partido político com assento parlamentar.
Olha, da TVI.
Para protestar em frente.
Da TVI, o Sócrates tinha o presidente do partido.
A TVI, Zé Pacheco Pereira, como se sabe, não é um tribunal.
Não, mas muito é que menos o tribunal coisas aconteceram quando...
Não existe.
António, eu percebo a irritação com a questão dos tribunais e compreendo-a por parte de quem tem uma forte cultura jurídica. Não é difícil fazer uma... Agora, o problema é que o Chega tem mais gente. Essa é que é a diferença.
Eu já sei, mas é que o meu tema não era...
É mais gente.
Que a primeira manifestação tinha muito menos gente do que esta. A primeira manifestação que fizeram ali tinha muito menos gente.
Sim, mas eu só trouxe o ponto pela razão simples. Só voltei ao ponto pela razão de que...
E bem.
O Zé Pacheco Pereira disse que não há memória e disse que havia muitas manifestações, não há, mas não há. Não há
o José Diogo, o Rui Gomes.
Não há, como verá. Vamos passar ao tema. O Zé depois traz o rol das manifestações comparáveis.
Comparáveis é com menos gente.
E não é por razões jurídicas, isto tem que ver com a política. A política, isto é um princípio político. Os tribunais são independentes e não são suscetíveis de pressões, muito menos organizadas por um partido político. Acho até que deviam ser proibidas a circulação de manifestações que param em tribunais. As autoridades deviam impedi-las. Isso era bastante mais saudável e higiênico, mas vamos ao outro.
Quanto ao desfile,
a outra é um bocadinho uma manifestação mais apalhaçada, porque, repare, há uns promotores, nem sequer é a Associação de 25 de Abril, uns promotores de um desfile no dia 25 de Abril reuniram-se para pedir autorizações à Direção-Geral de Saúde para poderem fazer um passeio na Avenida da Liberdade. E a Direção-Geral de Saúde pôs condições e então todos contentes, aqueles promotores, o Bloco de Esquerda, a Associação 25 de Abril, mais uns tantos, centrais sindicais, a CGTP, a UGT depois saiu, resolveram tomar uma deliberação segundo a qual só podia ir à manifestação, por causa das regras da Direção-Geral de Saúde, os promotores. E, portanto, aquilo era uma manifestação, um desfile do 25 de Abril privado para os promotores. Tanto que até, ingenuamente, o Coronel Vasco Lourenço vem à televisão dizer... tivessem promovido outras, nós promovemos aquela e era só para nós. Resolveram fazer uma manifestação só para eles, para eles promotores, cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde, e depois decidiram, depois dessa combinação, de que o Bloco e o PCP e a CGTP já querem fugir e dizer que não é bem assim, que eles são contra a limitação, na sua ingenuidade, a Associação 25 de Abril resolveu dizer que não podia estar a iniciativa liberal. O que é uma coisa inconcebível, impedir um partido político de fazer um desfile, sejam quais forem os motivos. Eu não quero introduzir a suspeita, como vejo muita gente fazer, de que se fosse outro partido e se não fosse a iniciativa liberal, teria sido aceito. Não quero fazer essa insinuação. Mas o que não é admissível é que se promova um desfile com a participação, nomeadamente, dos capitães de Abril, no dia 25 de Abril, e se recuse terminantemente a participação de um partido político democrático. Uma coisa inaceitável, foi um disparate, repito, como o PCP e o Bloco já quiseram fugir dessa responsabilidade, porque aquilo que é, basicamente, aquilo que seria razoável, era dizer, com certeza, João Coutrinho de Figueiredo tem o seu lugar na manifestação. Não, ele não terá muitos seguidores que o queiram acompanhar, mas simbolicamente, se era uma questão de promoção e de proteção das regras de higiene e de saúde, admitiam escolheram o João Coutrinho de Figueiredo, naturalmente um democrata, não tem, não existe nenhuma suspeição, nem nenhuma... E que houvesse, queria desfilar, foi um disparate total. E que depois dá estas acusações de que há donos do 25 de Abril, de que há quem entenda que o 25 de Abril não foi para todos e é uma revolução socialista e comunista e aprisionada por esses partidos. Justifica-se tudo quando simplesmente, em vez do disparate de recusarem o presidente da Iniciativa Liberal, deviam ter aberto à Iniciativa Liberal e a quem quisesse desfilar nesse desfile que não faz nenhum sentido, que seja privado e excludente. É um disparate, porventura haverá quem tenha motivos ideológicos, mas eu nem quero introduzir isso, um disparate inaceitável.
E Ana, o que pensa?
Eu acho que foi uma inabilidade e uma falta de sensibilidade, porque é evidente que o PS faz parte há muitos anos, desde sempre, da Comissão Promotora também. Eu própria fiz parte muitos anos das organizações deste desfile do 25 de Abril. Tanto quanto sei, não houve aqui uma deliberação da entidade promotora, houve um comunicado. Mas, quer dizer, mesmo com os constrangimentos todos com que nós estamos a viver, se forem observadas as regras da Direção-Geral de Saúde, o distanciamento, as máscaras, tudo isso, para se poder festejar, uma vez que o ano passado a entidade promotora decidiu que não havia, face à incerteza ainda maior do que há hoje sobre a situação pandémica, eu acho honestamente que nós não estamos a falar aqui de um partido que pudesse ser excluído, que de resto já participa há 2 anos neste desfile, é um partido democrático com assento parlamentar, e acho que podia ter havido aqui algum bom senso a tratar a situação, de forma a que todos possam participar, garantindo que as condições de segurança estão asseguradas. Isto para dizer, porque eu não acho que nós possamos continuar a ter este discurso divisionista de que uns são do 25 de Abril e os outros não são. O 25 de Abril fez-se precisamente para garantir a liberdade para todos, a democracia para todos, e que todos possamos participar democraticamente naquilo que são os festejos do bem maior que nós temos, chamado liberdade. E, portanto, do meu ponto de vista, houve mesmo pouca sensibilidade e alguma inabilidade política para gerir esta situação, que espero seja ultrapassada, não com a cedência, porque depois isto presta-se a estes papéis. Depois há um partido que acha que é melhor do que a entidade promotora e vai dar os lugares. Não vale a pena, há lugar para todos, é isso mesmo, o 25 de Abril é o espaço de todos.
Pois, que Pereira, é uma questão de bom senso?
É uma questão de bom senso. Em primeiro lugar, é um erro ter permitido esta polémica sobre a presença da Iniciativa Liberal. Eu acho importante que a Iniciativa Liberal participe nas manifestações do 25 de Abril. A história destas chamadas comemorações populares do 25 de Abril é um bocado mais complicada, porque durante muito tempo tudo quanto era organização colocada à direita nunca queria participar, mas já a JST já participou, acho eu, e até a Juventude Centrista, acho que já
sim, foram participaram para o fim da fila, foram postos lá no
fim.
Nas galerias, nos galinheiros da manifestação.
Oh, António, não há galinheiros nessa manifestação.
Galinheiros chamava-se antes ou alguma coisa, não há.
Eu acho que foi um erro e acho que deve... Mas as manifestações não são oficiais, quer dizer, não, aquilo não é as manifestações do Estado português sobre 25 de Abril.
Não.
Aqui são as manifestações de um grupo ligado à Associação 25 de Abril, com o apoio de um conjunto de partidos, que organiza aquela manifestação. Nesse mesmo dia, por exemplo, 25 de Abril, vai haver uma manifestação separada do Chega. Presumo que junto à Assembleia. Agora... Se se quer, é um erro dos promotores, porque se se quer mostrar que o 25 de Abril é uma data que está para além da radicalização esquerda-direita, que hoje é uma das pragas da vida política nacional, então, nesse caso, devia-se ter tido mais cuidado com grupos como a Iniciativa Liberal, que é um grupo que tem uma posição ambígua em relação a esta dicotomia, por exemplo, ao não terem participado numa candidatura unitária na Câmara de Lisboa, mostraram que, de alguma maneira, a autonomia da organização era mais relevante do que a fusão das direitas. E isso, apesar de tudo, eu compreendo. É estratégico para a Iniciativa Liberal mostrar que a sua atuação tem autonomia em relação a esta dicotomia. Claro. Não se faz a partir desta dicotomia, mas se querem comemorar o 25 de Abril, excelente. Aliás, já o fizeram.
Já o fizeram.
Portanto, deviam ser bem-vindos sem a criação desta polémica, que, aliás, o LIVRE fez bem. O LIVRE fez bem. Porque, quer dizer, sim, claro, chegou-se à frente e fez
mas
bem.
Mas o que eu estou a dizer é que era desnecessário que um partido viesse dizer...
Não, era desnecessário se não tivessem dito claro, aos homens que não podiam
ir lá. Era desnecessário porque não era preciso haver este erro.
Não, o que é certo é que alguém lhes disse que não podiam ir.
Claro.
Sim, isso
com o argumento sanitário.
Isso o Cornel assume.
Ora, o argumento sanitário... Pode. Quer dizer, não podem estar... Não se pode olhar para aquilo dizendo que 10% que são organizações... que não fazem parte da tribo da esquerda, não podem lá estar e 90% podem estar. Bom, ponham 80%
e guardem
lugar para os 20%. Claro. Portanto, é um erro político que eu espero que seja remediado. E o que me preocupa nisto tudo, repara a nossa agenda hoje, e vamos continuar. O que me preocupa,
nisto tudo
é que nós estamos cada vez mais presos numa dicotomia que é muito redutora da vida política. Que é muito redutora da vida política. E que depois se verifica na maneira como nós nomeamos as coisas. Os adjetivos aqui do António. Não é às vezes nas posições, é nos adjetivos. Que são mais fortes para um lado. E das invectivas são mais fortes para um lado. Mas eu compreendo isso.
Não,
eu hoje estou muito moderado e muito recordado a história.
Está na semana do 25 de Abril. Eu nunca participei nas manifestações.
Acho que não tem nenhum sentido estar a provar uma coisa que já é mais. Quer dizer,
António, eu gosto de ser à Avenida da Liberdade.
Eu hoje até nem fui, mas isto não é justo. Bom, estou aqui meio choroso.
Tenho mais ou menos 4 minutos para cada um.
Sim, vamos lá.
Também desta semana é a notícia das buscas na Câmara de Lisboa e noutros locais. Decorrentes de suspeitas, aparentemente pela atuação do ex-vereador Manuel Salgado. Sobre essas buscas, tivemos uma reação curiosa de Carlos Moedas, o candidato do PSD. Ele disse que não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia. A suspeita em volta da atuação política na Câmara também corrói. É a denúncia que ele fez. O António percebe este tipo de reação?
Em princípio, eu percebo, e para mim, aliás, fiz umas declarações sobre isso ontem, a democracia sofre muito com a corrupção. Diria que é a maior ameaça à democracia que existe é a corrupção. É, por várias razões. Entre as quais está a falta de autoridade moral dos representantes, dos detentores do poder, e muitas vezes serve de lenitivo à não participação cívica e de justificação àqueles que não participam na vida cívica, que não votam, serve de justificação para se afastarem e para abrirem lugar aos movimentos mais perigosos e antidemocráticos. É profundamente negativo para a democracia. Mas o que eu acho é que nós, lá está outra vez, eu hoje acordei-me sensato. É preciso perceber que há graus e há medidas. Eu acho que nós estamos a perder um bocadinho o critério. Uma coisa é o caso de Sócrates, que é um caso que está, embora a justiça ainda o esteja a tratar, o caso está recheado de factos que são do conhecimento público e que são até confessados pelo próprio interessado. Portanto, nós podemos hoje fazer um juízo moral sobre um certo comportamento de um antigo primeiro-ministro na base daquilo que ele próprio diz de si próprio. Quando ele diz que as suas férias de dezenas de milhares de euros são coisas da classe média, ou quando pediu cerca de 600 mil euros a várias fontes para poder estudar em França e que foi um investimento na educação, nós temos matéria, quando realmente na fase processual já muito avançada em que há acusação, um juiz diz que ele foi corrompido por um amigo, nós temos matérias que são factos que já estão disponíveis na praça pública para fazermos um julgamento. E, portanto, não são comparáveis. Fernando Medina não é Sócrates, nem sequer conhecemos os envolvidos ou os potenciais arguídos neste processo. O processo está numa fase de investigação e de apuramento de provas e, portanto, eu, como sabem, sou muito amigo e tenho grande apreço por Carlos Moedas, não posso aceitar que as duas coisas sejam comparáveis. Medina teve declarações corajosas, referiu-se como poucas mais pessoas do PS se referiram ao caso Sócrates, com bastante coragem, se tivesse combinado ou não, disse coisas certas, não parece fair. Eu bem sei que as campanhas eleitorais temos de estar preparados para tudo, não parece fair que se diga que a Câmara Municipal ou que o assunto da Câmara Municipal seja comparável ao de Sócrates. Acho que temos de ter medidas. E Moedas é uma pessoa equilibrada e justa. Eu espero que isto seja um momento de aquecimento inicial e que depois não andemos nestes exageros. E esperemos porque dão estes processos. Que é bom para a Câmara Municipal de Lisboa, isso não é. Nem para as desconfianças dos cidadãos. Mas não temos matéria para dizer que é uma ameaça à democracia ou um dano moral à democracia comparado com o de Sócrates. Não
importamos a... Porque sorria Ana Catarina.
Porque eu acho mesmo que nas campanhas eleitorais não vale tudo. E acho que a insídia, a suspeição e a reação violenta de Carlos Moedas sobre Fernando Medina, não é sobre mais ninguém, é sobre Fernando Medina, que é o seu principal
adversário. Também escusavam de o ter posto nas coisas do Novo isso, Banco sim. E no inquérito ao Novo Banco. E
depois já lá irei isto, também. Isto... Isso sim, eu acho que corrói de facto a democracia, porque voltamos aos temas do início deste programa, que é o afunilamento, a falta de ideias e a suspeição e a acusação, mesmo que não haja provas, já estamos a atacar na praça pública. Para além de que Carlos Moedas até tinha dito que não queria uma campanha desta natureza, queria uma campanha sobre as ideias, sobre o seu projeto para Lisboa, e traiu-se à primeira... Eu nem sequer gosto de falar de sondagens, mas pode ter sido da página do Novo Jornal com uma sondagem. Ainda água, muita água corre debaixo da ponte e não terá que ser necessariamente assim, embora... Eu acho que Fernando Medina tem todas as condições para mais um mandato. Acho que a campanha não se faz assim. E mais uma vez eu volto ao meu ponto, onde sempre toco nesta tecla. Eu acho notável que se façam buscas, que se façam apreensões de documentos e que, ao mesmo tempo que isso está tudo a acontecer numa operação judicial, está tudo a passar nos ecrãs da televisão. Acho inenarrável, ainda para mais porque... Não estão constituídos arguídos, não há acusações. Fala-se, ontem uma televisão até dizia, fala-se de um vereador, como se o senhor vereador não tivesse nome, mas atiram-se suspeitas para cima das pessoas ainda sem qualquer tipo de facto. E os aproveitamentos políticos em campanhas eleitorais, eu acho francamente que diminuem o debate político, não o dignificam, não o enriquecem, e eu preferia que estivéssemos a discutir projetos para a cidade de Lisboa e que, quando houver alguma coisa, se é que vai haver depois disto, ou vamos ver, depois destas buscas, quantos anos vai demorar para haver qualquer coisa, se é que algum dia vai haver. E, portanto, não devo confessar que rejeito frontalmente esta acusação de Carlos Moedas e acho mesmo que a violência da acusação não vale em campanha eleitoral nem em nenhum momento.
Pois sei que para era.
Bom, em primeiro lugar...
A violência da reação, peço desculpa.
É por a gente dizer estas coisas que passámos por ser um programa da situação, porque neste momento quem não berra e não desata aí...
Mas eu não estou a berrar.
Não,
é o que ele diz, devia
quem não berra é complacente com o poder político. Enfim, estamos de facto num período mau para...
Para os moderados, para o debate, para o menor.
Não, para a narrativa
e para o debate político
e para a democracia. Há uma coisa que é fundamental, qualquer suspeita de corrupção ou corrupção é muito má para o sistema democrático, é muito má para as instituições
que apanha.
E, portanto, não é bom para a Câmara Municipal de Lisboa que haja uma investigação que tenha a ver com os atos de um vereador feitos no exercício de funções. Ainda por cima, um vereador com muito poder político e muito poder dentro da Câmara. E, portanto... Vamos ver no que é que isto dá, mas não é bom para a Câmara de Lisboa. Em segundo aspecto, o comunicado do Moedas não é de facto bom, por uma razão. Neste ponto é correto, de facto, a corrupção mina as instituições e a democracia, mas meter lá o Sócrates é que é péssimo. Porque sabe a quem é que isto serve? Ao Sócrates. Isto serve Sócrates, porque Sócrates o que quer é uma confusão generalizada. Somos todos iguais. Há um banho de corrupção e, quando muito, eu sou um dos que toma banho nessa corrupção. E é evidente que, perante um processo que está no início e perante o que nós já sabemos, como disse o António, sobre Sócrates, a confusão é só favorável a Sócrates. Portanto, este tipo de coisas são péssimas para Sócrates. E depois também quero dizer uma coisa. Eu sou amigo do Fernando Medina, que eu conheço, que é do Porto e que conheço a sua família. Os pais eram PCs.
Fernando nasceu na clandestinidade.
Sim, um moderado e dialogante e a outra muito, muito dura de roer. Mas há uma coisa que eu tenho a convicção. Posso me enganar, mas a minha convicção é de que os três candidatos principais à Câmara de Lisboa são gente impoluta do ponto de vista.
Também é
que... O João Ferreira, o Carlos Moedas e o Fernando Medina. Também. Isso é um bem para estas eleições. São gente sobre a qual não há nenhuma razão. Agora, quem está com a mão na massa corre sempre o risco de apanhar salpicos.
Mas daqui é que o debate devesse estar mais elevado.
Não, sim, mas o debate também não é elevado. Atenção. O debate sobre o Sócrates não se elevou mais durante muito tempo por vossa culpa.
Mas eu estou a falar. Desculpe, mas eu estou a falar dos candidatos à Câmara de Lisboa.
Mas os candidatos. Está bem.
Desses três candidatos.
Mas escusa estar aqui a fazer propaganda contra a Moeda.
Mas eu não estou a fazer propaganda contra a Moeda. Eu acho que a Moeda não esteve bem. Não posso dizer isto.
Só dizer que é um
e
bem.
E até tenho muita consideração pelo Moeda. Acho que foi um ótimo comissário.
Eu até sugiro um lema, que é, no meio desta crise, o que nós precisamos é de Moedas.
Isso também é verdade. Agora, os três, o João Ferreira, o Moedas e o Fernando Medina, são candidatos em que eu pessoalmente tenho a convicção, pelo que conheço deles, e no caso do Fernando Medina eu conheço um bocadinho melhor, são gente impoluta. Agora, e isso é um bem. Se nós começamos, já não posso dizer o mesmo...
A tirar lama para tudo.
Se nós começamos a fazer o jogo do Chega, que é este o jogo do Chega...
Esse é o meu ponto.
Que é, infelizmente, o comunicado do Medina, quando atirou para lá com o Sócrates, significa nós não ajudamos a democracia, não combatemos a corrupção. Porque a ideia de que isto combate a corrupção é um dos grandes erros, que é esse, e é mudar a legislação à pressa. São os grandes erros que se cometem em resposta a este tipo de coisas. Portanto,
concluindo,
eu espero que, dada a natureza dos candidatos, haja um debate, eu não direi elevado, porque a democracia... Haja um debate. Os debates são mais acima, mais a meio e alguns mais abaixo, mas... Na democracia também não, as coisas não são inteiramente sanitárias, não são... Mas, acima de tudo, que neste momento que nós vivemos, no ano de 2021, se olhe sempre para o efeito que tem na política democrática este tipo de coisas.
Este é o momento de fecharmos o debate na 24 e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam à Circulatura do Quadrado dos 8 dias. Até para a semana.